Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.
Nós ainda estamos aqui.
Bem-vindo, Bernardo.
Olá.
Vamos aos factos?
Vamos aos factos.
Não andamos atrás da mentira, vamos simplesmente apostar nos factos.
Bernardo Ferrão, 47 anos, estou como sou, no alta definição.
Vamos ver se foi mesmo assim.
Onde é que começa a tua biografia?
A minha biografia começa a 10 de agosto de 1976, na Foz de Douro, no Porto. Foi onde nasci.
Uma família grande, não é?
Sim, 5 irmãos. Já o meu pai eram 9 irmãos, a minha mãe 6. Portanto, é aquelas famílias típicas à moda do norte do Porto, com muita gente, muito barulho, muita discussão. E isso, de facto, marcou muito a minha vida. Toda essa agitação, sempre me habituei a muita gente e a partilhar muita coisa. E agora, quem me diz onde é? A nossa casa não era muito grande, era uma casa normal, uma casa pequena, não tinha um quarto para cada um. Eu partilhava o quarto com os meus irmãos e as minhas irmãs partilhavam o quarto. E, portanto, isso obrigava-nos a ser disciplinados, obrigava-nos a... Cada um fazia a sua cama, cada um tinha que ter as suas coisas arrumadas. A minha mãe era muito exigente nisso e o meu pai também. E eu acho que isso é bom. Acho que isso ajuda-nos a arrumar a cabeça, ajuda-nos a sermos mais autónomos, mais independentes. Eu tento incutir um bocadinho dessa disciplina. Mas é difícil, porque eu vivo com 3 mulheres, a minha mulher mais as minhas 2 filhas, e às vezes é um bocado complicado, mas acho que elas ainda são novinhas, ainda são pequenas, e portanto, aos poucos, essa disciplina vai se efetivando mais na educação dela.
E em puto não saís da linha?
Ah, claro que sai-se sempre da linha, não é?
O que é que era sair da linha para um puto como tu?
É sair à noite até não cumprir as horas que os pais dizem, começar a fumar cedo, comecei a fumar cedo. Sair da linha era um bocado isso, era ter algumas faltas disciplinares. Era um bocado tagarela, era um bocado mal comportado nas aulas. Já tinha esta coisa de falar muito, estar sempre a falar. Mas acho que fui um jovem igual a todos os outros. Não há aí grande diferença. O meu pai tinha uma forma de nos educar muito boa, porque era muito máxima liberdade, máxima responsabilidade. Ou seja, nós podíamos fazer tudo, desde que, na altura de vida, apresentássemos os resultados, e os resultados era basicamente ter boas notas. Eu nunca chumbei de ano. O meu pai trabalhava muito, mas conseguia sempre juntar-nos à mesa. E ele tinha um condão muito engraçado, que era de provocar discussões entre nós, em que se discutia muito as várias coisas que estavam a acontecer, as várias coisas relacionadas com a família, e, portanto, cada um tinha a sua oportunidade de dizer o que achava. E isso foi muito enriquecedor na nossa educação.
E havia uma hierarquia entre os irmãos?
Havia. Eu e a minha irmã mais velhos éramos um bocadinho os reis e senhores da casa. Nós é que dizíamos o que é que se fazia, o que é que não se fazia. A minha irmã mais nova, a Mafalda, andava sempre um bocado atrás de mim. Eu tinha muitas ideias. Estava sempre a inventar coisas, desde fazer experiências com estudos de físico-química em que punha cortinas a arder da casa de banho. Coisas assim do género, e a minha irmã andava sempre atrás de mim, e depois ficávamos os dois de castigo, coitado, e ela levava o castigo por minha causa.
E ainda em ti há qualquer coisa desse miúdo, ou por força do que a vida nos traz, isso vai-se esbatendo?
Tanto que haja alguma irreverência, tanto que haja alguma gargalhada, eu gosto muito de rir, alguma simplicidade. Às vezes, o regresso a casa, muitas vezes durmo em casa da minha mãe, como muitas vezes não durmo em Lisboa. É um sossego total. É aquela coisa de regressar a casa. Mas, quer dizer, eu tenho quase 50 anos, não é? E, portanto, há esses detalhes que, de facto, fazem toda a diferença.
O que é que o Porto te deu daquilo que tu és hoje?
A lealdade, muito importante. No Porto, por ser mais pequeno, as pessoas têm relações, eu acho, que às vezes mais fortes. Os grupos de amigos são muito coesos. O Porto também dá-nos uma certa nostalgia, sobretudo ali a zona onde o rio encontra o mar, dá-nos uma certa calma, uma certa paz. É um sítio muito inspirador para mim. Cada vez que lá vou, parece que lava a alma.
E quando te exaltas, ainda vem o sotaque?
Vem. Quando estou mais descontraído, vem o sotaque. Quando vou ao Porto, quando venho com um bocado mais de sotaque.
Cabida ou cruzeta?
Cruzeta, sapatilhas.
Atacadores ou cordões?
Cordões. E para as minhas filhas também. Aliás, as minhas filhas, quando vão ao Porto, eu acho que elas fazem isso para me provocar. elas vêm com um ligeiro sotaque, fazem de propósito. E elas nasceram em Lisboa, são lisboetas. E até às vezes até incito um bocado a essa pronúncia do Porto e a usarem as palavras como eu aprendi. Gosto do fim da tarde, sobretudo rodeado de amigos a beber um copo. Gosto de estar com gente, de gargalhadas, gosto de viajar. A morte de um pai deixa sempre uma marca muito profunda. Eu lembro-me que durante muito tempo ainda ligava para o escritório do meu pai.
Qual foi a grande descoberta da tua infância?
Eu sempre tive uma vida e sempre fui educado na máxima simplicidade. Até porque a nossa vida era simples, éramos classe média, o meu pai tinha 3 empregos, a minha mãe trabalhou nos primeiros anos de casada, mas depois deixou de trabalhar porque éramos 5 filhos e havia muita coisa lá em casa. E, de facto, ela preferiu ficar em casa. Nunca fomos meninos de grande privilégio, nós trocávamos roupa uns com os outros, herdávamos a roupa uns dos outros, mesmo na família mais alargada, portanto, sempre fomos muito educados nesse sentido. E acho que bem, porque acho que assim também se aprende a partilhar, também se aprende o valor das coisas. Hoje em dia, vejo as minhas filhas, isto não é uma crítica, faz parte da sociedade em que vivemos, nada tem muito valor. As coisas são todas muito descartáveis, muito voláteis. Elas compram uma camisola e no dia seguinte, se calhar, já estão a dizer que gostavam de ter outra. E isso, às vezes, obriga-nos a ser um bocadinho mais duros na educação dos nossos filhos. A vida de hoje é muito rápida. Esta coisa das redes sociais é uma ditadura para as crianças. A ditadura da imagem, do estás com aquele ou estás com aquela, se és popular ou se não és popular, se tens mais likes ou se tens menos likes. E isso veio distorcer um bocadinho uma série de coisas, nomeadamente o valor que se dá àquilo que nos pertence, àquilo que conquistamos. A conquista, se calhar, para as crianças de hoje não é tão valorizada. Para nós, a conquista era muito valorizada. Para nós, a relevância, tentarmos ser relevantes, era muito valorizado. Acho que esse é um dos meus grandes objetivos na educação das minhas filhas, que elas percebam que a vida não é fácil, que a vida vai ter muitos obstáculos e que os pais podem não estar sempre presentes e que elas vão ter que lutar. E que, para lutarem da melhor forma, têm de se preparar agora para que essa luta tenha mais resultados para elas, não é? Para que essa luta seja mais positiva. Porque senão pode ficar o sofrimento e isso é de evitar.
Que gestos de amor guardas dos teus pais para contigo?
Muitos. O meu pai tinha uma letra muito bonita, o meu pai era arquiteto e desenhava muito bem. Ele gostava muito de nos deixar bilhetes em cima da cama e bilhetes com uma escrita assim, sempre um bocado irónico. O meu pai era muito irónico, quase provocador, mas com muita piada. Outra coisa, meu pai tinha a mania, por exemplo, de ir à nossa cama quando se ia deitar e punha-se em cima de nós a apertar-nos e a pôr-nos os lençóis e nós dizíamos, oh pai, deixe-me dormir e não sei o quê. E ele dizia-nos sempre, quando eu morrer vocês vão ter saudades disto. E isso, lembro-me, era um gesto que meu pai tinha, mas muitos outros. Meu pai era uma pessoa muito generosa. Eu estou a falar do meu pai e a minha mãe também, era igualmente presente. Só falo do meu pai porque meu pai já não está cá e, portanto, mas muitos gestos de uma enorme generosidade da parte dele e que nos permitiu, aos 5, crescermos, eu acho que, da melhor forma. E sermos hoje pessoas com valores, pessoas muito dedicadas às suas famílias. Acho que isso se deve muito a essa educação.
Quando é que percebeste que os sonhos que tinham para ti, nomeadamente ser arquiteto, não eram exatamente os teus?
Eu acho que, por ser o filho mais velho, a minha mãe sempre quis que eu fosse igual ao meu pai, não é? Sempre quis que eu fosse arquiteto, mas eu ainda fui fazer testes psicotécnicos quando acabei o liceu e nos testes psicotécnicos deu logo humanidades. Mas a minha mãe ainda foi tentar convencer o psicólogo a dizer, ah, veja lá se não consegue pôr aí arquitetura. Um dos meus irmãos mais novos é arquiteto como o meu pai. Eu não, eu ainda tentei ali a área de economia, mas depois, a meio do 10º ano, mudei completamente de curso, mudei de escola e fui para a humanidades. Claramente era a minha área e, quer dizer, não me enganei. Eu depois quis despachar tudo muito rápido. Não quis perder tempo. Eu tinha uma vontade de começar a trabalhar. Eu tinha uma vontade de me tornar independente, de começar a ganhar o meu dinheiro. Não que não tivesse feito antes. Eu e os meus irmãos começámos a trabalhar cedo. Em minha casa havia uma regra que era... Nós tínhamos uma semanal. Nas férias, o meu pai alugava uma casa um mês e fechava a casa do Porto. Dizia, nas férias, quem quer vir, vem comigo. Se quiserem ir para o outro lado, tenho que ganhar dinheiro e vão às vossas custas. E, portanto, eu, muitas vezes, no mês de junho, julho, trabalhava.
Em quê?
É pá, fiz montes de coisas. Trabalhei em bares, trabalhei em esplanadas. Uma vez até fui animador num concurso, na Exponor, numa feira automóvel, em que tinha que animar enquanto os visitantes da feira tinham que pôr caixas dentro de uma carrinha e a porta da carrinha tinha que fechar.
A ver imagens disso é que era.
Por isso não sei se há. Talvez depois desta entrevista.
O estágio em Los Angeles foi melhor do que esperavas?
Foi, isso foi uma aventura muito espetacular. Eu nunca tinha andado de avião. Foi a primeira vez que andei de avião. Aquilo surgiu no último ano da universidade e havia a hipótese de podermos ir estagiar para uma televisão luso-americana e chamava-se Radio Television Artesia. Artesia é uma localidade nos arredores de Los Angeles. E então fomos 7 para lá, alugámos uma casa. Que foi tudo uma aventura, porque quando saímos do avião vieram-nos buscar duas pessoas que nós nunca tínhamos visto na vida. Essas duas pessoas pegaram em nós e de repente estávamos numa comunidade portuguesa açoriana. E foi muito giro, porque passámos o Natal com o padre, íamos ao fim de semana visitar vários sítios com os portugueses, luso-americanos que viviam lá, e alguns deles já lá tinham nascido. Criámos um telejornal com notícias locais da comunidade, onde saíamos em reportagem todos os dias. E, portanto, foram uns meses espetaculares, adorei.
E depois, cá no Porto, o que é que fazias na Rádio Lidador?
Quando acabei o curso, eu queria muito começar a trabalhar e então peguei nas páginas amarelas e comecei a ligar para vários sítios, a perguntar se precisavam de um estágio. Calhou-me a sorte de ligar para a Rádio Lidador, na Maia, e eles disseram, ah, pode ser, anda cá ter, e logo vemos se tem jeito ou não. E então comecei a estagiar na Rádio Lidador e, passado pouco tempo, comecei a estagiar na SIC. Fazia a Rádio Lidador de manhã e fazia SIC à tarde, no Porto. Depois pedi à SIC para prolongar o estágio. Eram 3 meses, acho que fiquei 6. Depois não havia lugar. Depois ainda vim trabalhar para Lisboa para um programa de televisão que era para a TVI na altura. Mas depois só passou um episódio, que não correu muito bem. E depois recebo um telefonema do então responsável do Porto, que era o Carlos Rico, e ele disse-me, olha, queres ir para a SIC, tens um lugar. Tens aqui, viva para Vila Real. Acho que nem nunca tinha ido a Vila Real, não me lembrava daquilo. Mas aceitei. Era uma forma de entrar e estive 2 anos e tal como correspondente em Vila Real.
Os alunos entraram para as salas às 9 horas, onde realizaram as provas globais.
Sempre foste um tipo otimista?
Sempre. Sempre acreditei que tinha que ir atrás. Não gosto de estar com muitas lamúrias e acho que é preciso andar para a frente e acreditar que o próximo passo vai ser melhor. E, portanto, não tive a mínima dúvida de aceitar o que é que vinha desse convite. Fui para Vila Real, fui viver para uma casa onde passavam ovelhas à porta e fazia muito frio, neve no inverno e muito calor no verão, mas foi a forma de entrar e fiquei.
E como é que era a vida nesse meio mais pequeno?
Era uma vida muito dedicada ao trabalho.
À procura de histórias todos os dias?
Sim, todos os dias. Eu fazia histórias todos os dias. E ao fim de semana, às vezes, vinha trabalhar para o Porto.
O protesto acabou há cerca de meia hora aqui na reitoria da Universidade do Porto, onde os alunos já invadiram a cantina, mas muitos outros continuam aqui por trás de mim porque não conseguem arranjar lugar.
Num desses regressos para o Porto, tive um acidente gigantesco. O meu carro foi literalmente para a sucata.
Estavas a conduzir?
Estava a conduzir. Repara, nessa altura nós íamos levar as peças lá acima à antena. Nós tínhamos que enviar as peças da antena da Serra do Marão. Não havia ainda grandes sistemas de envio. Eu estava a regressar para o Porto e quando vinha no IP4, que era aquela estrada muito perigosa, eu estava a subir, vinha uma senhora a descer o IP4, estava uma chuvinha muito miudinha, e a senhora perde o controle, bate no raio, o carro volta para trás, apanha-me e eu começo a rodar. O meu carro, as portas abriram, ficaram todas enroladas, tipo lata de atum. E pronto, foi por um triste, não me aconteceu nada, mas lembro-me perfeitamente. Não tive que ser desencarcerado, mas foi um acidente brutal, fiquei sem carro.
E a consciência de que a coisa pode terminar ali? Pode ser o fim da linha?
Sim. Aquilo foi muito assustador. Fui levado para uma clínica, na clínica fizeram-me logo uma ressonância magnética e apareceu uma bola no cérebro, aqui atrás. Gosto do sol, não gosto do inverno, gosto de ir ao cinema, gosto de trabalhar.
Quando chega o convite para a SIC Notícias, qual é a tua primeira reação?
Na altura eu fiquei muito contente, eu queria muito sair de Vila Real, já estava muito cansado, trabalhava muito. A vida de correspondente é muito difícil, porque tem que se fazer muitos quilómetros. Tu não és responsável por uma cidade, és responsável por um distrito. Na altura eu recebi o convite para a SIC Notícias, eu tinha combinado com o Ricardo Costa, que viria em 2004, mas não vi logo porque o meu pai morreu nesse ano. E portanto achei que, como irmão mais velho, não podia sair de casa. E portanto fiquei mais uns meses no Porto.
Para ficar junto da tua mãe?
Para ficar junto da minha mãe e com os meus irmãos mais novos. O meu pai tinha 59 anos e, portanto, foi obrigatório cernar a coisa, não é? Controlar a situação e tentar que a vida voltasse, dentro do possível, a alguma normalidade.
Ficar foi uma decisão tão racional quanto emocional. Tinha que ser feito.
Tinha que ser feito. Não havia outra hipótese. Até porque havia muita coisa que era preciso tratar. Era preciso fechar o escritório do meu pai, era preciso resolver uma série de outras coisas burocráticas que acontecem sempre que morre alguém. Eu queria estar com a minha mãe, com os meus irmãos e, portanto, não havia outra hipótese. Quis ficar. Não fui obrigado, quis ficar.
Tu já tinhas tomado, mesmo antes de ter acontecido o que aconteceu?
A situação do meu pai, nós tivemos esperança que a coisa corresse bem, mas acabou por não correr bem e, portanto, aos poucos fui tomando essa decisão de ficar. O meu pai começou a ficar doente na Páscoa e ele depois precisou de um transplante de fígado, porque ele tinha um problema de saúde que lhe estava a destruir o fígado. E então é chamado para o transplante em agosto. Aliás, fui eu que recebi a chamada a dizer que tinha aparecido um fígado. E eu levei ao hospital. Depois o meu pai fez o transplante. O transplante corre muito bem, só que depois o meu pai, a seguir ao transplante, começou a ficar um bocado esquisito. Começou a dizer assim umas coisas que não se percebeu muito bem, etc. E começámos a perceber que havia ali algum problema. E depois acabou por morrer poucos dias depois com uma infecção hospitalar. A morte de um pai deixa sempre uma marca muito profunda. É quase que, de repente, abre-se um vazio no estômago. É um buraco. Eu lembro-me que, durante muito tempo, ainda ligava para o escritório do meu pai. Nós ligávamos para o meu pai por tudo e por nada, a pedir-lhe conselhos. Pai, achas que faça isto? Pai, achas que não sei o quê? Pai. E isso é uma marca que demora muito tempo a passar e não passa. Quer dizer, tu tens sempre muitas memórias, as memórias depois vão se compondo com outras e eventualmente até se vão romantizando, talvez, mas é algo que não passa. Dói muito naquele momento, mas depois aos poucos eu acho que há uma memória boa que vai tomando conta da dor. Há uma recordação ou várias recordações que se vão sobrepondo à dor e à perda. E portanto, isso é algo que demora muito tempo a acontecer. Mas perder um pai nunca se esquece.
Como é que soubeste a notícia?
Eu acho que nós, a certa altura, já estávamos todos à espera, porque os resultados foram sendo cada vez mais pessimistas. E, portanto, a certa altura, começámos a perceber todos que aquilo ia acontecer.
E o filho otimista deixava palavras de esperança?
A última conversa assim que tive com o meu pai foi no dia em que ele foi para o hospital e em que fiquei com ele, quando ele ia ser operado na manhã seguinte. Depois, a seguir ao transplante, o meu pai já ficou assim mais aliado. Conversávamos muito, mas acho que não sei se o meu pai percebia tudo. Tentei ao máximo passar-lhe energia positiva. Ao máximo. Dizer, pai, vai correr tudo bem. Lembro de lhe fazer umas festas no braço. O meu pai gostava muito que me fizesse umas cócegas no braço e lembro-me de estar ao lado dele na cama e a falar com ele sobre isso. Foram dias muito difíceis. Muito difíceis.
Que conselhos é que ele te deixou cá? Que memórias é que ficam cá?
Muitas memórias. Muitas memórias, mas sobretudo essa cultura do trabalho, da responsabilidade, do valor da vida. Meu pai era um bom vivant também. Meu pai gostava muito de viver a vida. Gostava muito de estar com amigos. As férias com ele eram muito boas. Meu pai ia à praia, pois gostava de vir à praia, fazer uma almoçarada. Todas as pessoas que me falam do meu pai guardam sempre muito boas memórias dele. Ele era uma pessoa muito, muito afável, muito empática, muito simpática, muito culto. Deixou-nos muito essa importância da cultura, de nos educarmos, de lermos muito. Eu lembro de aquela imagem do meu pai ao sábado, sempre ali na sua poltrona, na sala, sempre a ler o Expresso. Lembro-me de ir com ele de manhã, muitas vezes íamos à papelaria no fundo da rua e ele deixava-nos comprar, às vezes, uns livros de banda desenhada sobre os clássicos da literatura. Ele fomentava muito isso entre nós. Ele, por exemplo, cada livro que nos dava fazia questão de nos fazer uma dedicatória para o meu filho Bernardo, depois dizia qualquer coisa, depois o pai. Todos os livros que eu tenho, que o meu pai me deu, têm a dedicatória dele. E, portanto, havia muito essa cultura de passar conhecimento.
E tu ainda te surpreendes quando te confrontas com um livro desse e vês essas dedicatórias?
Claro, e no outro dia encontrei uma dessas notas que meu pai me deixou e deu-me vontade de rir, pronto. Estivesse mal disposto ou bem disposto, achava-nos sempre um papelinho
com uma chamada de atenção, para o bem ou para o mal. Mas aquilo era mesmo certeiro. Mas depois ele tinha muito humor. Uma vez fui sair à noite e cheguei a casa já tardíssimo e o meu pai já estava acordado para ir trabalhar. E eu estava a subir as escadas assim muito devagarinho para ninguém me ouvir. E o meu pai apanha-me e diz-me, não é assim que se faz. Se encontras o teu pai a chegar tarde, não estás a subir, finges que estás a descer. Parece que já acordaste e estás a ir embora. Toast to the ones here today.
Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drink... E depois a decisão de vir para Lisboa foi natural para ti, depois desse processo todo?
Foi, porque, quer dizer, a vida tinha que andar para a frente, não é? Uhum. A vida tem que continuar e, portanto, eu mantenho uma regularidade de idas ao Porto. Aliás, eu e os meus irmãos fazemos questão de, todos os fins de semana, um de nós estar no Porto com a minha mãe. Pai, a minha mãe não estar sozinha. Os fins de semana são muito complicados por isso, porque as pessoas ficam mais sozinhas, toda a gente tem o seu tempo livre e quer estar fora de casa, etc. E, portanto, fazemos sempre esse esforço. Tive uma convulsão e caí no chão. E depois tive uma segunda convulsão dentro do avião. Gosto muito da SIC, sou apaixonado pela natureza, não gosto da maldade, da maldicência.
Quando vens para Lisboa é com espírito de missão, o jornalismo ainda tem isso de alguma forma?
Eu acho que tem, é obrigatório ter esse espírito de missão.
O que é que te motiva mais naquilo que tu fazes?
Hoje em dia eu tenho várias tarefas, não é? Uhum. E portanto eu já não sou tão jornalista de rua como era, sim, mas motiva muito que possamos ao máximo dar toda a informação, explicar tudo o que se está a passar e que as pessoas encontrem em nós uma referência. O nosso trabalho é muito tentarmos mostrar às pessoas todos os ângulos, mostrar a história como ela é e tentar que a sociedade fique mais informada, fique mais esclarecida sobre o que se está a passar. Acho que essa tem que ser a grande missão de um jornalista.
O país será afetado por uma massa de ar frio e instável, com vento, chuva e neve nas terras altas.
Convives bem com o reverso da medalha de fazeres comentário político?
Convivo, repara, o comentário político tem sempre esse calcanhar de Aquiles, não é? Permite sempre que os outros te rotulem de alguma coisa. E hoje, com as redes sociais, é impossível. Eu, às vezes, prefiro nem ver. As redes sociais tornaram-se verdadeiros caixotes de lixo em que as pessoas deitam para lá tudo, às vezes com uma crueldade brutal, mas tenho que conviver. Isto cheira a algo muito mal explicado. Não é normal o chefe de gabinete, nem ninguém, ter dinheiro assim em notas não declarado. Eu acho que as pessoas às vezes confundem um bocadinho o papel de quem está a analisar ou de quem está a comentar, sobretudo em fases muito polarizadas da sociedade como estamos a viver neste momento. Acho que às vezes as pessoas olham para nós e acham que nós temos que tomar uma posição em favor deste ou em favor daquele. E se não tomamos, é porque estamos a defender este ou estamos a defender aquele. E quem está a fazer o comentário ou análise não tem que estar ali a fazer o papel que as pessoas queriam que nós fizéssemos. Eu não estou ali a fazer campanha por ninguém, por mais que digam que eu estou a fazer campanha ou à direita ou à esquerda. Eu acho que o que se passou hoje é inacreditável e reflete mais um episódio de um filme de terror, diria eu, que o país está a viver.
E uma sociedade tão rápida como aquela que vivemos, avessa a silêncios e a necessidade muitas vezes de ir à antena permanente, exige uma preparação constante.
Exige uma atenção muito permanente à atualidade, exige que estejas sempre informado, mas eu acho que nem sempre nós temos que comentar tudo, nem sempre temos que estar em antena. Há momentos em que eu digo, eu prefiro não comentar este assunto porque não estou totalmente à vontade, ou então eu tenho que me preparar para falar sobre isto, prefiro não o fazer já. E portanto acho que esse critério também deve existir. Agora, claro que tu tens que estar em permanente atualização, tens que estar muito atento às coisas que estão a acontecer no país, sobretudo nestes momentos. No momento como nós estamos a atravessar. Quer dizer, é um momento altamente importante para a nossa história democrática. Tudo isso faz de nós não só meros comentadores, não só meros jornalistas, mas também pessoas que fazem parte de uma sociedade. E que essa sociedade é uma sociedade democrática em que há determinados valores, liberdades, garantias que têm que ser cumpridos e que não podemos ceder a esses valores.
Eu acho que o mais relevante hoje é o cumprir-se o 25 de Abril e cumprir-se esta data da forma mais institucional e democrática que possamos cumprir.
Consegues desconectar-te?
Difícil. Eu não me lembro do momento em que pus o telefone de lado. Acho que a última vez que pus o telefone de lado foi na minha lua de mel. Mas a minha lua de mel já foi há alguns anos.
Nem no Caminho de Santiago?
No Caminho de Santiago, isso foi muito engraçado, porque nós andávamos para combinar há muito tempo e eu juntei-me com os meus amigos, fizemos 4 dias de caminhada e tínhamos uma regra que era ninguém pode ver quantos quilómetros faltam, que era para não ficarmos ansiosos, porque aquilo custa um bocado, tu andas muitos quilómetros.
Foram quantos no total?
Foram mais de 100 quilómetros. Tens que estar numa boa forma física para fazer aquilo, porque aquilo é acordas de manhã e isso é para andar o dia todo, quase até ao fim da tarde. Mas é muito bom e aconselho a toda a gente que possa que o faça. Foi um caminho de introspeção, raramente usávamos os telemóveis, rimos muito a contar histórias, a partilhar, mas também de introspeção porque nós fizemos um caminho muito de montanha e é muito bom porque vais passando um bocadinho a tua vida, vais lembrando histórias, vais pensando em coisas que normalmente não tens muito tempo para pensar e se calhar às vezes acalmar e parar um bocado permite-nos refletir sobre coisas que se calhar não estão bem resolvidas ainda.
És um homem de fé?
Sou, quer dizer, não sou um homem de fé praticante, não sou, mas sou um homem de fé, sou. Sou um homem que acredita em algo mais, que acha que isto não acaba aqui.
O que é que te orgulhas mais de tudo o que fizeste?
Orgulho muito da minha família, de ter conseguido as minhas filhas e, sobretudo, orgulho-me de ter encontrado uma pessoa como a minha mulher, que é alguém que nunca pensei que pudesse encontrar, que é alguém que me preenche tanto e que me equilibra tanto. A Filipa é uma força da natureza, é uma pessoa muito bem disposta, tem os olhos verdes espetaculares, pelos quais eu me apaixonei. Ela tem uma sabedoria de vida que é algo que eu aprendi muito. E isso é muito bom, ter uma pessoa assim ao lado, que é uma pessoa que te equilibra. Mesmo naqueles momentos em que tu estás mais triste ou mais embaixo, é alguém que não te deixa cair. Isso é único. E, portanto, tenho muito orgulho nisso. E tenho muito orgulho de ter encontrado esta pessoa e com esta pessoa ter conseguido ter 2 filhas lindas, que eu adoro. You should see the way you're
looking right now. Sobre a Filipa já escreveste: se ela dança, eu danço.
É verdade. Porque ela é muito animada. Ela é muito bem disposta. E ela é uma força da natureza. A Filipa leva tudo à frente. E, portanto, eu tenho ali a minha força motriz e vou atrás.
Também já escreveste com o hashtag não sou nada destes posts. 17 anos, agora 19, gabo-te a paciência a aturar-me.
É isso. Gabo-lhe mesmo a paciência.
É difícil?
Às vezes. Às vezes não é fácil aturar as minhas manias, aturar o meu feitio.
O que é que te irrita? O que é que te tira do sério?
Não me tira nada assim propriamente do sério. Às vezes alguma desarrumação, alguma confusão. Mas quer dizer, eu vivo com 3 mulheres e, portanto, acontece. É o que ela diz, que se quiseres, olha, tens que ser solteiro e vives na tua casa toda arrumadinha e toda impecável.
Foi para a Filipa que ligaste de Luanda a dizer que te sentias estranho em 2018?
Foi.
O que é que sentias?
Eu tinha ido acompanhar o Primeiro-Ministro a uma visita à Angola no regresso. Eu estava no aeroporto e estava a escrever um artigo para o Expresso e, a certa altura, não estava a conseguir carregar nas letras que a minha cabeça estava a pensar. Portanto, estava-me a falhar as mãos e comecei-me a sentir assim um bocado esquisito. E lá está, a Filipa, sempre positiva, eu liguei-lhe e disse: baby, estou-me a sentir um bocado estranho, não sei o que é que está a acontecer. E ela: oh, isso é porque tu tens medo de andar de avião, não começas com coisas e tal. E eu: não, isto é qualquer coisa estranha e tal. Estava a sentir-me um bocado confuso. As minhas mãos não estavam a responder àquilo que o cérebro estava a pensar. E tentei-me recompor e entrei no avião, sentei-me, estava com o Rafael Homem, que é o nosso repórter de imagem, e depois aquilo começou a voltar, aquele mal-estar. E eu fiquei um bocadinho mais preocupado quando tentei agarrar os headphones do avião. Então tentava apanhar e não conseguia. E aí comecei a ficar mesmo em pânico. O avião levantou. E eu, quando o avião levantou e quando pudemos finalmente ir à casa de banho, levantei-me para ir à casa de banho. Mas aí apaguei. E a partir daí já não sei de mais nada. Aí tive uma convulsão e caí no chão. Aliás, eu fiquei com a cara toda marcada. E depois tive, passado, salvo erro, uma hora, tive uma segunda convulsão dentro do avião. Felizmente estava uma médica angolana dentro do avião e, à segunda convulsão, a médica disse: o avião tem mesmo que parar. Temos mesmo que aterrar, porque senão esta pessoa morre aqui. O problema aí era onde é que se aterrava, não é? Estávamos a sobrevoar o continente africano e, felizmente, estávamos a chegar ao Ghana e então aterramos no Ghana e eu já só acordo a levar estalos na cara do Rafael. Ele hoje não lhe perdoou. E ele disse-me: estamos no Ghana, tiveste 2 convulsões, vamos agora para um hospital. E até fui levado para uma clínica. Na clínica fizeram-me logo uma ressonância magnética. E a ressonância magnética apareceu uma bola no cérebro, aqui atrás. E eu liguei logo à minha médica, para Portugal, e mandei-lhe a fotografia e, portanto, havia ali a questão, o que é que seria aquilo? Se era um tumor que podia ter rebentado, se era um abscesso cerebral, ou se era outra coisa qualquer, mais estranha. Deram-me ali uma série de drogas para tentar baixar um bocadinho o estímulo cerebral, não é? Para o cérebro não trabalhar tão rapidamente, para não voltar a ter convulsões.
Quando é que falaste pela primeira vez com o Filipe?
Falei quando cheguei à clínica.
Dizendo o quê?
Expliquei-lhe o que é que estava a passar. Acho que falei com o vídeo e tudo. E ela ficou muito assustada, ela estava muito em pânico. Sobretudo porque eu estava com o olho todo negro. Porque eu, quando caí no avião, bati com a cara num dos bancos do avião. E depois a decisão que foi tomada pela Filipa, juntamente com o Ricardo Costa. O Ricardo ligou à Filipa, porque entretanto soube-se em Portugal. E depois foi ter que tomar a decisão, o que é que se faz? O Bernardo vem ou não vem? Depois havia a hipótese de irem buscar, não havia uma ambulância, mas depois conseguiu-se e ouvir num avião da TAP, porque a TAP voa regularmente entre Lisboa e o Gana.
Tu tiveste uma palavra a dizer nessa decisão?
Tive. Disse, vou, vamos embora. Eu não quero ficar aqui. Podia ser um risco eu vir outra vez num avião, mas nesse dia, depois, ao final da tarde, meteram-me num avião.
No próprio dia?
No próprio dia. Cheio de comprimidos para dormir e para estar totalmente tranquilo. Quando aterrei, estava uma ambulância e levaram-me para o Hospital São José. E pronto, e no Hospital São José fizeram-me ali uma data de exames e depois mandaram-me para o Corri Cabral no dia seguinte, para uma secção das infectocontagiosas. E pronto, e depois foi tentar perceber o que é que estava a passar. E eu depois fiquei uma semana a tomar muitos antibióticos, intravenoso, para ver se aquilo baixava, porque entretanto começaram a perceber que aquilo podia ser um abscesso cerebral. Embora se tenha feito logo testes e tudo, só que aquilo não baixou, aquilo aumentou, a bola aumentou. E portanto, a partir do momento em que aumentou, foi lá ao hospital um cirurgião, o Dr. Vara Luís, a quem lhe deve a vida, que me fez, abriu-me basicamente a cabeça e operou-me. E ele disse-me, vamos ter que abrir a cabeça e vais ter que tirar isso e pronto. E foi assim. E depois foi muito tempo internado a tomar uma data de antibióticos todos os dias, 3 vezes por dia ou 4 vezes por dia, intravenoso, foi um bocado duro.
Um tipo nesse processo tem consciência de que pode morrer, tem consciência da finitude?
Tem, eu fiquei com essa... Fiquei claramente com essa sensação. Sobretudo depois de falar com os médicos e de perceber o que é que estava a acontecer. Fiquei muito confrontado com essa ideia da finitude, sem dúvida. Aliás, isso mudou um bocadinho a minha forma de olhar para as coisas. Passas a ter mais cuidados, passas a pensar mais... Será que eu aguento? De certa forma, quase que ficas um bocado fragilizado à partida. É um soco no estômago duro. Ficas preocupado com o que virá a seguir.
E uma operação à cabeça é sempre uma operação à
cabeça? Claro. Abrir a cabeça é... Eu fiquei aqui com uma coisa... E a certa altura eu tomava antibióticos, eu tinha aqui quase que uma mangueira e os antibióticos iam diretamente por aqui. Aliás, nesses momentos as minhas filhas nem iam ao hospital. As minhas filhas, houve uma altura que não iam ao hospital para não verem o pai assim. Nós inventámos uma história, eu e a minha mulher, que eu tinha sido mordido por um bicho, por um inseto. Elas acharam sempre, até há muito pouco tempo, que eu tinha sido mordido por um inseto. E se calhar até foi isso que aconteceu, não se sabe bem, porque depois nunca se percebeu como é que eu apanhei aquele abscesso cerebral, de onde é que ele veio. Eles tentaram perceber, mas nunca apanharam a bactéria. Uma bactéria que se alojou aqui dentro, aqui em cima. E alojou-se e começou a criar uma bola, e a bola estava cada vez a crescer mais e a comprimir o cérebro. E é por isso que provoca a convulsão. Porque a bola, quando estás no ar, tem uma reação e, portanto, provoca...
Daí também o risco de voltar de avião nessa circunstância.
Claro, claro. Era um risco. Era um risco pesado, mas teve que ser assumido. O Hospital Corri Cabral foi espetacular. Os médicos, tudo, foram de uma generosidade absoluta. Aliás, no Corri Cabral teve piada, porque... O médico que me tratou e que me ia acompanhando, o Dr. Fernando Maltês, a quem também aproveito aqui para agradecer muito, ele houve uma vez que até me pediu para eu ser o doente exemplo de uma aula que ele ia dar lá. Então lá fui eu, com o meu pijaminha do hospital, lá fui para o anfiteatro, cheio de alunos. Há uma coisa que é muito importante disto tudo, é o agradecimento que nestas alturas é preciso fazer e é obrigatório ao Serviço Nacional de Saúde. De facto, é algo muito importante para todos, enquanto país. E por isso é que, às vezes, se calhar, eu sou tão crítico da forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido. Não porque pretenda, de alguma forma, que o Serviço Nacional de Saúde deixe de o ser, mas porque acho que tem de ser preservado ao máximo e tem de ser bem cuidado e tem de ser bem gerido, porque de facto há uma qualidade no Serviço Nacional de Saúde única. É muito importante que tenhamos a noção dessa qualidade e dessa importância que tem o SNS para os portugueses, para todos, não faço aqui distinção. Os mais ricos também vão ao SNS, tal como os mais pobres. Todos têm que tratar bem o Serviço Nacional de Saúde.
Que palavras é que foram fundamentais nesse período?
Olha, houve uma frase que me disse o Dr. Fernando Maltês: saiu-te o Euromilhões. E eu, sei o Euromilhões? Ele, sim, isso não é um cancro, isso é um abscesso. E, portanto, isso trata-se. E quando ele me disse aquilo, saiu-te o Euromilhões, para mim foi uma coisa, nunca mais me esqueci. Mas também, quer dizer, todos os pequenos cuidados que fui tendo da parte de todo o pessoal médico, que me iam mudar o penso, que me iam tirar o antibiótico por outro. Houve outro momento que me ficou também muito marcado. Eu lembro-me de, passado uns tempos, ter saído. Fomos almoçar à Ericeira, eu, a Filipe e as miúdas, e de repente estava uma rapariga no restaurante que veio ter comigo e disse-me assim: nem imagina a felicidade que eu tenho de o ver aqui. Eu não a conhecia de parte nenhuma. Eu disse, então, ela disse, eu vinha no avião e achei que você não ia sobreviver. E é tão bom vê-lo aqui. E essas coisas ficam, de facto, ficas muito marcado com essas declarações.
Quando regressas a casa, depois desse período todo no hospital?
Só queria trabalhar. Só queria voltar para a SIC, já estava farto.
Quanto tempo depois é que voltas ao trabalho?
Volto, passado para aí um mês de regressar a casa. Depois tive de fazer vários exames, ir acompanhando, etc. A fase mais difícil era quando eu tinha que fazer os exames à cabeça para ver se aquilo já estava a diminuir. Porque ficou um buraco, não é? Porque retiram aquilo. Quando eu estava dentro da máquina da ressonância magnética, eu pedia tudo para que a bola tivesse diminuído e para que o buraco tivesse mais pequeno. E a partir do momento em que a evolução começou a acontecer, eu fui ficando mais aliviado.
Tens medo hoje de alguma coisa?
As questões da saúde, à medida que vais ficando mais velho, tens sempre medo que a saúde te vá faltando. Acho que esse é o meu grande temor. Talvez por ter acontecido isto. E depois há outro medo, acho que é natural a todos os que têm filhos, é o medo de que aconteça alguma coisa aos nossos filhos.
Benedita e a Carolina conseguem fazer-te desligar?
Conseguem. Às vezes desligar. A Carolina e a Benedita são espertas, são malandras, como a mãe. São o meu orgulho também.
O que é que aprendes com elas?
Olha, aprendo muita coisa que, se calhar, com a nossa idade, já não estamos tão atentos. A importância da diversidade. Elas, hoje em dia, são muito ligadas a essas questões. O respeito pela diferença, pelo outro. As minhas filhas têm muito isso na maneira de ser delas. As questões do ambiente, para elas, são fundamentais. As novas gerações têm muito esta agenda. Por exemplo, a minha filha mais velha está-me sempre a desligar a água enquanto eu estou a lavar os dentes. Muitas vezes eu deixo a água ligada e ela vai lá e desliga-me a água. Portanto, essas questões são muito interessantes na juventude de hoje.
O que é que tem de ti?
Carolina, toda a gente diz que ela é muito parecida comigo. A Benedita talvez tenha algum mau feitio meu, sobretudo ao acordar, mas elas têm mais coisas da mãe, porque são muito bem dispostas as duas.
Alguma coisa que tenham dito ou feito que tu não tenhas esquecido?
Quando eu estive doente, elas foram muito importantes para mim. Mandavam-me muitos recados, mandavam-me cartas e faziam-me telefonemas com vídeo. E, portanto, esses momentos foram muito importantes.
O que é importante para ti que elas reconheçam em ti?
Eu gostava que elas reconhecessem em mim aquilo que eu reconheci no meu pai. O valor do trabalho, o valor de que nada é ao acaso e que as coisas não surgem por acaso, não são fáceis. Se calhar é uma visão um bocado dura, mas eu acho que isso é importante. Porque acho que se tu estiveres preparado para isso, a vida é mais fácil de encarar. Se tu estiveres preparado para que a vida pode não ser aquele sonho cor-de-rosa que nós, quando somos mais novos, achamos que é, acho que isso é bom. Mas eu também gosto que elas sejam crianças alegres e que corram e que façam malandrices. Eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio entre as duas coisas.
Tem algum impacto para elas serem filhas do homem do polígrafo?
Tem. Ui, elas brincam muito comigo. E...
Bem-vindos ao Polígrafo SIC.
Metem-se comigo por causa do polígrafo. Epá, é aquela do polígrafo, aquela pimenta na língua, aquilo não tem nada a ver, aquilo não tem... Isso causa muito.
As tuas filhas estão treinadas para dizer a verdade?
Nem sempre isso acontece. Mas faz parte, são miúdas.
Conseguem tudo o que querem de ti?
Não, não pode ser. Mas conseguem muita coisa. O meu pai era aquele género que fazia assim: estás uma semana de castigo, mas ao segundo dia já não estava de castigo. E as minhas filhas, às vezes, acontece-lhes um bocado isso. Derreto-me um bocado e tenho alguma dificuldade. Se calhar, num momento, sou bastante ríspido, mas depois, a seguir, já cedo e fico com peso na consciência. E vou ter com elas e dou-lhes um beijinho, mas elas depois já estão mega ofendidas comigo. E, portanto, há ali uma dinâmica que depois tem que se resolver.
Como é que faz o equilíbrio entre fazer tudo aquilo que tu fazes na profissão e ser um pai presente?
Daniel, nem sempre sou o pai completamente presente. Isso acontece, por isso é que a Filipa é tão importante, porque eu acho que ela compensa muito essa ausência maior minha.
É uma parceria?
É uma parceria, sem dúvida. Nós fazemos um bom time, os dois, porque nesta profissão às vezes não há horas e as coisas são muito exigentes, estamos muitas horas no trabalho e, portanto, muitas vezes eu chego a casa e elas já estão a dormir. Mas nós temos uma regra, nós tentamos sempre tomar o pequeno almoço juntos. Elas entram às 8 na escola e nós tentamos sempre às 7 da manhã, 7 e um quarto, tomar o pequeno almoço juntos. E isso quase sempre conseguimos. E jantar, muitas vezes jantar à mesa também os quatro juntos, mas às vezes não dá. E ao fim de semana, sempre possível, estamos sempre juntos.
O que é que dizem as pessoas que te encontram na rua?
Deve ser o mesmo que te dizem a ti. Que gostam muito de me ver. As pessoas que não gostam de ti não te vêm dizer na cara não gosto de si. Já ouvi comentários. Pessoas que passam por mim e mandam assim uma... assim, uma palavra assim um bocadinho mais dura, mas eu finjo que não percebo. Mas há muitas pessoas muito simpáticas e que me dizem muita coisa simpática, e isso sim, é verdade.
A corda rebentou no Hospital de Setúbal. 87 diretores de serviço bateram com a porta por causa da falta de médicos.
Em que pessoa é que o jornalismo te tornou?
Sobretudo uma pessoa mais atenta e mais preocupada com os caminhos do país e a forma como o país vem sendo gerido ano após ano. No Geração 70, no podcast, falamos muito sobre as oportunidades perdidas do país e outras ganhas. Não é tudo mal. O país, de facto, é um país hoje muito diferente do que era. Nestes 50 anos mudou muito, mas a pergunta é se não podia ter mudado ainda um pouco mais. Mas claro que é uma pergunta retórica. Podemos ser sempre melhores do que somos, mas o jornalismo trouxe essas mudanças à minha personalidade, sem dúvida.
Qual é que era o papel da política nessa sua juventude?
A visão descrente que a generalidade das pessoas tem dos titulares de cargos políticos, achas que tem retorno?
Acho que sim. Acho que não podemos deixar de nos cair neste discurso fácil de que todos os políticos são corruptos ou que todos os políticos fazem mal ao país. Não, quer dizer, isso não pode ser, isso é o fim. A democracia tem capacidade de se regenerar. Os políticos são iguais a todas as outras pessoas. Há políticos bons, há políticos maus. E acho que temos que acreditar que o sistema tem sempre solução. Não há vazios e, portanto, não havendo esses vazios, temos que tentar que esses vazios sejam preenchidos de forma democrática. Não deixar que esses vazios sejam preenchidos pelo rancor, pelo protesto, pelo populismo, pelas ideias vagas e sem qualquer nexo. Mas isso não faz parte só dos políticos. Faz parte de todos. Faz parte dos cidadãos. E, portanto, acho que isso é muito importante.
O que é que precisas fazer e tens adiado?
Tento não adiar muito a minha vida, tento ir gozando a minha vida no presente. Se calhar tenho adiado mais viagens, mais momentos de descanso ou de lazer com a minha mulher, mas tento ir gerindo a coisa de forma a que a vida se torne no máximo equilibrada, mas nem sempre é possível.
Alguém te deve um pedido de desculpas?
Não, nem eu sou muito desse estilo de pessoa. Eu, quando tenho de pedir desculpas a alguém, eu peço. Eu não gosto de me deitar a dever pedir desculpas a ninguém, gosto de resolver as questões. Tento ser frontal, não gosto de meias tintas, gosto que as pessoas tenham uma boa imagem de mim. Às vezes posso ser um bocado mais duro, mas tento que as pessoas percebam que eu tento ser boa pessoa e que não quero mal às pessoas.
É mais forma do que conteúdo?
É, às vezes é mais forma do que conteúdo, às vezes é muito por isso. Mas tento não ficar muito a remoer nas questões, tento passar à frente.
Os teus manifestam o orgulho em ti?
Manifestam, acho que sim, mas acho que também há um hábito, não é? Aos poucos foram-se habituando. Em minha casa ninguém quer saber se eu dei na televisão ou se eu disse isto ou se eu disse aquilo. Acho que no início a minha mãe se calhar chateava-me um bocado porque eu fiz uma pergunta um bocadinho mais dura ou porque eu fui um bocado mais seco. Mas, quer dizer, acho que tenho orgulho. Eu tento não dar muita importância. Isto é a minha profissão. Quer dizer, eu não me acho uma estrela, sou um trabalhador. Pronto, trabalho na televisão, que dá, que as pessoas veem. Também já me aconteceu, por trabalhar na televisão, pedirem-me se eu podia sintonizar a televisão de casa. Não... Pode-me ajudar aqui a sintonizar, porque me trabalhas na televisão. Eu tento ser muito terra a terra. Acho que isso é importante. E acho que aprendi muito disso com a minha família, ser terra a terra. Não ter aqui grandes devaneios.
Quem gostarias que a Benedita e a Carolina dissessem um dia que foi o pai?
Que foi o pai muito querido com elas, muito generoso, que as educou de forma que elas pudessem ter sucesso na vida, que tivessem orgulho no pai, que tivessem orgulho na mãe.
O que é que dizem os teus olhos?
Que ainda há muita coisa para ver e há muita coisa que eu quero ver. E eu tenho muito essa lógica de viver bem o presente, de estar aqui, de viver na plenitude do presente, mas pensando também no futuro. Não no sentido de traçar muitos objetivos, eu nunca fui muito de traçar objetivos. A vida foi acontecendo. Nunca fui de quero chegar aqui, quero chegar ali. Mas de acreditar que o futuro vai trazer coisas boas e que eu quero estar cá para ver essas coisas boas e para as viver junto dos meus e junto das pessoas de quem mais gosto.
Obrigado.
Obrigado.
Feito.
Já estou aqui todo a transpirar, pá. Fogo. Isto é uma dose.